Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, 6 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Presidente da Câmara convoca reunião para debater medidas de apoio ao Rio Grande do Sul. Arthur Lira esteve no estado neste domingo em comitiva do presidente Lula e outras autoridades. Câmara pode analisar regra para atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência. Deputados acreditam que regulamentação da reforma tributária deve ser aprovada neste ano. O presidente da Câmara comentou neste domingo medidas que serão debatidas no Congresso nesta semana para ajudar o Rio Grande do Sul. Arthur Lira sobrevoou o estado acompanhando comitiva do presidente Lula, juntamente com o presidente do Senado e outras autoridades. Os detalhes com a repórter Ana Raquel Macedo.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que esta semana será de muita negociação para dar uma resposta firme e efetiva, como foi feito na pandemia de Covid-19, para ajudar a recuperação do Rio Grande do Sul após os temporais que atingem o estado. Lira esteve na capital gaúcha, Porto Alegre, neste domingo, acompanhando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e sobrevoou as áreas alagadas. Também estiveram presentes o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, além de ministros e parlamentares. O presidente Arthur Lira destacou que o Congresso vai tomar medidas legislativas extraordinárias para garantir auxílio financeiro ao Estado e informou que, nesta segunda-feira, técnicos da Câmara e do Senado vão se reunir para discutir soluções juntamente com os líderes partidários.
Como na pandemia, eu penso que essa tragédia, forte, governador, e aqui toda a solidariedade ao povo gaúcho, tem e terá muito a nossa atenção, tanto na Câmara quanto no Senado. Os nossos técnicos, nossos parlamentares, nossos líderes e a bancada gaúcha sabe que os que puderem ir bem, os que não puderem, estarão por nós representados com a sensibilidade do momento que eu sei que cada um aqui vive, com as demandas que cada um aqui sofre, com os pedidos e com as cobranças.
Arthur Lira também disse que uma reunião do Colégio de Líderes está marcada para esta segunda-feira para tratar da questão e destacou que, neste momento, as diferenças políticas ficam de lado.
As diferenças políticas nesse momento e em momentos como esse, elas têm que ficar realmente, governador, bem ao lado, longe de qualquer polarização e politização. Nós sabemos da cobrança, da necessidade, da agonia, do sofrimento do povo gaúcho nesse momento, principalmente aqueles que, numa situação como essa, dessa tragédia, estão sem comunicação, sem energia e sem água. Quando faltam essas três situações básicas, há uma carência de atendimento muito forte.
Segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil no Rio Grande do Sul na noite deste domingo, mais de 844 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingem o estado há cerca de 10 dias. São 341 municípios impactados, com 78 mortes confirmadas, 105 desaparecimentos e 175 feridos. O governo federal decretou estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Luiz Gustavo Xavier, Ana Raquel Macedo.
E o presidente Arthur Lira também convocou a instalação de comissão para analisar proposta que reserva 5% de emendas para enfrentar desastres naturais. Quem informa é o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou para quarta-feira, às 14h30, a instalação da comissão especial que vai analisar a proposta que reserva 5% das emendas individuais ao orçamento para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais. Esse valor deverá ser destinado ao órgão federal competente, que deverá fazer o repasse às respectivas unidades da federação no momento do desastre. O montante deverá ser revertido aos parlamentares no quarto ano da legislatura, caso não tenha havido intercorrências que justifiquem a sua utilização. As emendas individuais ao orçamento são de autoria de cada parlamentar e podem servir, por exemplo, para financiar obras e projetos em seu estado ou região. A comissão especial será composta por 34 membros efetivos e o mesmo número de suplentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
E o ministro da Integração esteve recentemente na Câmara e detalhou o primeiro Plano Nacional de Defesa Civil previsto para junho. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com os deputados.
Acompanhado de equipe técnica, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, antecipou na Câmara dos Deputados vários pontos do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que terá lançamento oficial em junho. O plano está previsto em lei de 2012, mas somente agora será implementado após construção coletiva com universidades, técnicos de defesa civil e consulta pública. Em audiência da Comissão Especial de Prevenção a Desastres Naturais, Góes justificou os 5 eixos principais do Plano Nacional: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.
Os eventos não vão diminuir. Nós é que temos que nos preparar para nos adaptar, criar resiliência para lidar melhor com a situação. Diminuir as condições de riscos que as pessoas vivem. Nós não temos a cultura de contingência, essa é uma verdade. Esperamos ter a partir deste primeiro plano.
Estão previstas 9 diretrizes, entre elas a atuação interfederativa, intersetorial, transversal e articulada, além de aperfeiçoamento da gestão financeira e orçamentária. Doutora em Engenharia e professora da PUC do Rio de Janeiro, a coordenadora do projeto, Adriana Leiras, destacou a preocupação com a efetiva aplicação das ações nos estados e municípios.
Também vai trazer orientações para que os estados e os municípios possam construir os seus planos, melhorar, alinhá-los ao Plano Nacional em termos de competências, responsabilidades e transversalidade das diversas ações.
Há 23 objetivos no Plano Nacional e cada um deles tem metas e indicadores distintos. Quanto aos riscos de desastres, por exemplo, foram identificadas 11 ameaças mais comuns no país, entre elas inundações, granizo, vendavais, tornados, seca, erosão, deslizamento de terra, incêndios florestais e ondas de calor ou de frio. Tais ameaças serão avaliadas por meio de prognósticos climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, indicador de capacidade municipal para medir a vulnerabilidade das cidades e índice de risco qualitativo, que é resultado do aperfeiçoamento de outros indicadores, segundo Francisco Dourado, doutor em geologia e representante da UERJ na equipe técnica do Plano Nacional.
O índice antes só levava em consideração o número de mortes. Esse índice de risco qualitativo, ele leva em consideração os óbitos que ocorreram historicamente, os danos humanos e os prejuízos financeiros.
Além da legislação nacional, o plano se baseia em acordos internacionais, como a Convenção da ONU sobre Mudança do Clima, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres, assinado em 2015 no Japão. A equipe técnica ainda manifestou a preocupação de garantir instrumentos de compartilhamento de conhecimento e de devida orientação para combate a fake news. Especializada em comunicação de risco, a professora da Universidade Metodista de São Paulo, Silene Victor, alertou para a necessidade de futuras ações de capacitação nesse sentido.
Como é que nós conseguimos reduzir a distância que existe entre a divulgação de um alerta de risco de desastre e uma mobilização de uma comunidade? Ainda que estejamos numa sociedade hiperconectada, nós estamos numa sociedade de algoritmo, de inteligência artificial, de desinformação também. O Brasil, historicamente, promoveu a cultura do desastre em detrimento à cultura do risco. E nós estamos agora nesse processo inverso.
O secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, informou que mais de 3 mil municípios decretaram situação de emergência ou de calamidade pública em 2023. Neste momento, 1.740 decretos ainda estão vigentes. O ministro Valdez Góes diz que vários órgãos estão sendo reestruturados depois de sofrerem esvaziamento em governos anteriores. Um exemplo é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, criado em 2012 com 120 servidores. Ele o encontrou no início do ano passado com apenas 38 profissionais para lidarem com volume muito mais elevado de eventos climáticos. Góes acrescentou que, depois de oficializado, o Plano Nacional vai exigir mais recursos orçamentários e engajamento do poder público e da sociedade para implementá-lo efetivamente.
A partir do momento que se instala uma situação de necessidade de resposta, a gente tem que despolitizar todas as relações e entender que aquela sociedade atingida está acima de qualquer debate. E aí unir Estado, município, União, sociedade civil, voluntários, todos, que é isso o sentido de defesa civil.
Relator da Comissão Especial na Câmara, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, garantiu que futuros ajustes na legislação estarão de acordo com o Plano Nacional de Defesa Civil.
Compilando os projetos que nós temos aqui na casa para a gente, ao final, ter um marco da prevenção de riscos e desastres no nosso país em consonância com o Plano Nacional que está sendo construído.
Um dos pontos que deverá constar do relatório final de Gilson Daniel é a criação da carreira de defesa civil a fim de estimular o preenchimento de vagas nos órgãos públicos com servidores de carreira e não remanejados de outras funções como ocorre hoje. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados retornam em esforço concentrado após semanas sem votações. Entre alguns dos projetos que a Câmara pode analisar nesta semana estão regra para atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, criação da Semana Nacional da Maternidade Atípica e retirada de invasores de terra sem autorização judicial. O repórter Santiago Delap tem as informações.
O procedimento a ser seguido por delegacias de polícia, defensorias e ministérios públicos em casos de violência contra a mulher indígena teve o regime de urgência aprovado e está pronto para análise em plenário. Entre as regras estão o atendimento jurídico feito de preferência por mulheres indígenas e também a presença de mais de um intérprete para prevenir casos em que um deles coloque a palavra da vítima em dúvida por ser amigo ou parente do agressor. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defendeu a aprovação da proposta.
Parlamentares que pensam nessa casa diferente, sobre outros temas econômicos, mas diz que gosta dos povos indígenas. Estamos no Abril Indígena, nunca se votou matéria indígena no Abril Indígena. É a oportunidade, sobretudo, de pensar o combate à violência às mulheres indígenas. As mulheres indígenas são as mais violentadas, em alta vulnerabilidade, e, portanto, eu peço, senhores parlamentares, que votar em defesa das mulheres indígenas é votar em favor do planeta.
Já a deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, criticou a exigência de que o poder público requisite perícia antropológica na comunidade da vítima para garantir a aplicação da lei sem ferir os costumes daquela etnia.
O projeto em si poderia ter as suas benesses, porém existem artigos ali que legitimam a violência contra a mulher indígena. No momento em que ele cita em uma das suas páginas de que, em caso de um estupro grave, não existe estupro grave, estupro é estupro. Orienta dizendo que no caso de um estupro dentro da aldeia, a família é que precisa de orientação psicossocial e ainda garante, dentro deste mesmo argumento, de que se o estupro for cometido pelo pai ou pelo padrasto, deve-se primeiro consultar um perito antropológico. Para quê? Para garantir que naquela etnia pode haver estupros coletivos?
Outro projeto que teve regime de urgência aprovado é o que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser celebrada na primeira semana do mês de maio. O objetivo é promover debate e conscientização sobre os desafios da maternidade atípica, que a autora da proposta, deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, explica o que é.
A mãe atípica é aquela que tem um filho com autismo. A mãe atípica é aquela que tem um filho com deficiência. A mãe atípica é aquela que tem um filho que precisa de apoio, que precisa de mais carinho e que cuidado, e de que ela também precisa desse apoio psicológico e que muitas vezes não encontra uma rede de apoio.
Ainda sobre esse tema, a Câmara pode votar regras para programas de estágio voltados a pessoas com transtorno do espectro autista, assim como pedido de urgência para o projeto que autoriza a ação da polícia em casos de retirada de invasores de propriedade privada sem necessidade de mandado judicial, bastando que o dono apresente a escritura e o registro atualizado do imóvel. Hoje, a legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não empregue excesso de violência. A medida afetaria principalmente as invasões de terra no campo, como lembrou o deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo.
Virou moda no nosso país a invasão das propriedades, principalmente rurais. Eu sou a favor que nós possamos ter reforma agrária no país. principalmente para que essas pessoas que têm a vontade de trabalhar, que têm a vontade de dedicar a sua vida no campo, possam ter sua propriedade fomentada pelo governo e apoiada pelo Congresso. Mas nós não podemos dar espaço para esses cidadãos, que não sei nem se são cidadãos, são bandidos que invadem propriedade alheia.
Em sentido contrário, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, vê legitimidade na atuação de movimentos em favor da reforma agrária.
E o próprio MST, nesse mês de abril, que promove uma série de ocupações como ato de cidadania para que se cumpra a própria Constituição. E é importante a gente celebrar a existência do MST, porque o MST é responsável pelo assentamento de mais de 400 mil famílias que criam perspectiva de vida para os seus filhos, seus netos, e que produzem alimento saudável, produzem alimento.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delab.
Deputados acreditam que regulamentação da reforma tributária deve ser aprovada neste ano. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
De maneira geral, os deputados receberam positivamente o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária enviado pelo governo e acreditam que ele será votado este ano. Vários parlamentares ressaltaram os ganhos de produtividade que a reforma deverá trazer ao simplificar a tributação e acabar com a cumulatividade dos impostos sobre consumo. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que coordenou o grupo que elaborou o relatório da reforma e é vice-líder do governo, disse que o fim da incidência de impostos sobre imposto, incentiva a produção industrial e aumenta a competitividade.
Nós estamos conectando o nosso sistema tributário com 98% das nações do planeta Terra. Um sistema que não cobra imposto do imposto. Por isso nós vamos ter ganho de competitividade. Vamos disputar a nossa indústria, a nossa economia com os importados, mas vamos ganhar no mercado externo. Isso vai ajudar a gerar muitos empregos, trilhões de PIB e bilhões de arrecadação. Com certeza, é o princípio do IVA. Não é possível ter cumulatividade tributária.
Para o deputado Paulderney Avelino, do União do Amazonas, o texto é longo e precisa ser analisado com cautela, mas em geral ele afirma que os acordos foram cumpridos e que é possível aprovar a regulamentação até o final deste ano. Ele inclusive acredita em redução da carga tributária pela amplitude da taxação com os novos impostos.
A ideia é com que esta carga ela seja reduzida uma vez que a base tributável ela se expandiu, ela está se expandindo, inclusive com a tributação de bens e materiais. Portanto, acredito que há uma grande chance da redução da carga tributária.
A reforma acaba com IPI, COFINS, PIS, ICMS e ISS, criando dois tributos iguais, mas geridos por entes diferentes. A contribuição sobre bens e serviços, federal, e o imposto sobre bens e serviços, dos estados e municípios. Também há a criação de um imposto seletivo para sobretaxar produtos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. E é na gestão dos tributos uma das principais queixas da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Esse comitê gestor, ele tira poder dos legisladores estaduais, dos legisladores municipais, e ele é gerido por burocratas que não receberam um voto. Então eu creio que a gente está aí diante dos famosos conselhos que não representam a população.
Bia Kicis também considerou alta a alíquota estimada de 26,5% para os novos tributos somados. O deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, ressalta, porém, a garantia de que os mais pobres devem pagar menos.
Ela zera os impostos para os produtos de primeira necessidade. Isso é uma medida fantástica, necessária. Aqueles produtos que servem para baixa renda, produtos de qualidade, produtos necessários, produtos essenciais do povo brasileiro, também vai ter zerado o imposto reduzido em relação a isso.
Um grupo de 30 deputados é contrário à cesta básica apresentada pelo governo, que teria 15 grupos de alimentos. Eles apresentaram em março um projeto com uma cesta de 19 produtos, incluindo molhos prontos, biscoitos e todas as proteínas animais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Proposta sobre cobrança de taxa ambiental aprovada em comissão na Câmara provocou divergência entre os parlamentares e um recurso foi apresentado para que o plenário dê a palavra final sobre o texto. Quem explica é o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto que traz limitações para a incidência de taxa cobrada pelo IBAMA. Trata-se da TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Uma lei de mais de 20 anos estabelece que a taxa é cobrada pelo IBAMA em ações de controle e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. O projeto, que já havia sido aprovado nas comissões de Meio Ambiente e Finanças e Tributação, limita as possibilidades de cobrança da taxa, que passará a ser justificada só quando as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais estiverem submetidas a procedimento de licenciamento ou autorização ambiental de competência da União. No debate na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, alertou sobre o impacto trazido por essa mudança.
Estima-se aí um impacto superior a 20 milhões de reais ao ano na arrecadação do IBAMA, quase a metade da arrecadação atual. Então, está também contribuindo para uma fragilização de um órgão importante que trabalha na fiscalização ambiental, também desenvolvendo projetos pedagógicos relacionados com a questão do meio ambiente.
O deputado lembra que atualmente a taxa de controle e fiscalização ambiental é cobrada trimestralmente por empresas potencialmente poluidoras para financiar a proteção do meio ambiente. O projeto muda a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 81. Além de limitar a cobrança da taxa para atividades submetidas a licenciamento ou autorização ambiental da União, a proposta divide as empresas por faixas, de acordo com o tamanho. Também uniformiza valores, independentemente da quantidade de filiais que os estabelecimentos tenham. Na Comissão de Constituição e Justiça, Patrus Ananias apontou inconstitucionalidade na proposta, mas o relator, deputado Covatti Filho, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que ela apenas atualiza uma lei de 2000. Na opinião do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, o Brasil ainda tem a legislação ambiental mais restritiva do mundo e o projeto traz o benefício de tornar empresas do Brasil mais competitivas.
Uma empresa de autopeças, ele vende um produto que polui, por exemplo, que é o óleo, mas também vende o capacete. E ao invés dele pagar proporcional, como está escrito aqui no projeto, ele paga pelo todo. Então, ele está pagando por um produto que não está poluindo, mas mesmo assim o IBAMA vai lá e cobra por esse produto. Isso é inaceitável, é incompreensível. Nós queremos pagar o que é justo, a questão ambiental ela é fundamental, mas nós não podemos prejudicar as nossas empresas.
A proposta seguiria para o Senado Federal, mas o PT apresentou recurso para que seja analisada no plenário da Câmara. Agora, o recurso precisa ser votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Uma proposta em análise pela Câmara concede 5 dias de licença para quem acompanhar as mães solo após o nascimento do bebê. Saiba os detalhes com o repórter João Gabriel Freitas.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou a concessão de uma licença de 5 dias para acompanhantes de mãe solo. Pelo texto, o período deve ser concedido nos momentos de nascimento, adoção ou guarda da criança. Um estudo de 2022 feito pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, mostra que mais de 11 milhões de brasileiras assumem sozinhas todas as responsabilidades na criação dos filhos. O projeto inclui o direito aos 5 dias na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Segundo a proposta, a licença será concedida apenas à pessoa empregada que for escolhida pela mãe como acompanhante, caso o nome do pai da criança não tenha sido declarado. A relatora na comissão, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu que a medida protege as mães que ficam desamparadas em situações que exigem apoio familiar. A parlamentar frisou que os 5 dias de dispensa para o acompanhante equipara essa pessoa aos pais que têm o mesmo direito por meio da licença paternidade.
Determina que aquela pessoa que a acompanhar terá o mesmo tempo que a licença paternidade, portanto, os 5 dias. É, proteger a mãe solo. Dá a essa mãe solo as garantias de que ela vai ter um ombro amigo, seja ele masculino ou feminino, na primeira semana de criação da sua filha ou do seu filho.
A proposta, que concede uma licença de 5 dias para acompanhantes de mãe solo, será analisada em seguida pela Comissão de Trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão aprova a proposta que cria edital para financiamento de projetos de rodeio. A repórter Paula Moraes tem as informações.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Esporte da Câmara cria o edital de financiamento cultural de projetos de rodeio no Brasil. O objetivo é incentivar e promover a organização desses eventos. De acordo com o texto, serão elegíveis ao financiamento projetos que contemplem a organização e regulamentação de competições de rodeio no Brasil, a capacitação de profissionais envolvidos nos rodeios, a preservação e valorização do patrimônio cultural relacionado ao tema, ou ainda a divulgação de eventos nacionais e regionais. Ainda conforme a proposta, o edital de financiamento cultural de projetos de rodeio será administrado pela Secretaria Nacional de Cultura com a colaboração de entidades representativas do setor no país. O relator do texto na comissão, deputado Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, ressaltou, no entanto, que a proposta não é impositiva.
É para dar um suporte financeiro àquelas instituições que querem promover. Cidades menores, cidades onde a economia não mantém, inclusive, o gasto necessário que acontece nessa situação, seja o financiamento. E sendo assim, é claro que isso não é impositivo, né? Toda festa, todo rodeio, toda situação de lazer, ela passa por uma sequência de prioridades.
A proposta que cria o edital de financiamento cultural de projetos de rodeio no Brasil ainda precisa passar pelas comissões de Cultura, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara é a Notícia. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Apresentação Paulo Triolo. Direção de imagens Glaucio Branquinho. Edição de Paula Moraes e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080.
Câmara é a notícia.